Olá, ticos e ticas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Cap Talk, o podcast da Igreja Batista Capital. E que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Eu que já estava com saudade, porque eu já estava um episódio sem apresentar, mas estou de volta. No final vou trazer mais uma notícia ruim, mas vamos por partes, basta cada seu momento o seu mal, vamos falar assim. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que vai apresentar comigo esse podcast. Não é o pastor Jairo, podem ficar tranquilos que ele não está aqui hoje. Mas eu trouxe uma pessoa que também é especialista no assunto que a gente vai falar hoje. Ela que é a nossa rainha do Campus Norte, a bispa dessa igreja, aquela que quando você precisa de oração, você pode ligar para ela e falar assim, eu vou orar junto com você, você não vai pedir só oração para ela. Mas eu queria apresentar a minha co-host especial dessa noite, Tuca Mariglauci. Uma salva de palmas, eu mesmo aqui, ó, para você. Fala com o pessoal de casa, dá oi para eles.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Diminui aí uns 80%, 90% que ele falou, beleza?
Não, nada disso. Não precisa ficar nervosa, fica tranquilo. Que ela fala, ah, eu fico nervosa quando as coisas ficam ao vivo. É uma conversa, Tuca.
Tá bom, tudo certo. Bom.
Fechou? Tá. Antes de mais nada, eu quero te lembrar para você curtir aqui o nosso vídeo, porque daí o YouTube entende que mais pessoas podem acessar esse conteúdo. Quero te lembrar também, você que está ouvindo a gente pelo Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, pode ser a qualquer momento que você está ouvindo esse podcast, que você também seja abençoado por ele. Compartilha, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui para a gente conseguir bater a nossa meta, que eu já joguei até o final do ano, que é ter 50 mil inscritos, faltam aí só 9 mil inscritos, estamos chegando em 50 mil já, hein, Tuk Tuk?
Tá vendo?
E, se você não sabe, nós temos uma viagem para Israel esse ano e eu queria que a Tuca falasse um pouco da experiência dela, de quando ela foi para Israel também com a nossa igreja. Conta aí, Tuca, para a gente.
Então, Israel é um lugar incrível de ir. Não pense que não é para você, agora falando de dinheiro, né, gente? Nós tivemos experiências de vermos pessoas, por exemplo, uma senhora que foi vendendo abacate na feira.
Uau!
E ela guardou dinheiro.
E conseguiu.
Mas pisar em Israel é uma coisa sobrenatural, literalmente, porque você se vê no lugar onde passou o nosso Senhor e Salvador, onde ele veio como homem e passou naquelas estradas, esteve naqueles lugares, e é inesquecível. Um dos momentos mais incríveis da nossa vida cristã, agora eu estou falando como o Beto e eu, meu esposo e eu, foi lá, nós fomos numa réplica de uma manjedoura que não é de madeira, gente, é pedra, tá? Lá, madeira é uma coisa muito rara. Uhum. E a nossa guia naquele lugar, ela falou da forma como o porquê Jesus foi envolto em faixas, porque a manjedoura foi colocada no coxo, onde as vacas comiam. Então, o Cordeiro Santo de Deus que veio morrer por nós e os pastores receberam a mensagem do nascimento de Jesus. E esses pastores, quando nascia uma ovelhinha sem nenhum defeito, eles enrolavam essa ovelhinha, esse cordeirinho, e colocavam na manjedoura. Aquilo, falando hoje para você, assim, não dá para descrever como foi estar naquele lugar. Aquele lugar ali era um lugar onde Davi levava suas ovelhas para pastorear, ali naquela região. Então, uma coisa assim, inexplicável. É uma viagem que você deve fazer, tá? Maravilhosa. Não se preocupe com segurança. Não acredito no que a imprensa diz. É um lugar seguro e é maravilhoso.
Isso aí. A empresa que está levando um grupo aqui da nossa igreja, eles estavam lá recentemente, eu vi fotos. Se você quiser pesquisar, você pode acessar lá o Instagram da nossa igreja, que tem todas as informações através do nosso Linktree. Então, não se preocupa que ainda dá tempo. Como o pastor Gilberto disse, é uma viagem cara, mas que todo mundo precisa fazer, né, Tuca?
Isso, exatamente.
Então, se você não fez, esse é o nosso momento aqui, vai lá e faz. Quero te encorajar nesse momento também a você compartilhar esse link aí no grupo de todo mundo, manda no grupo da família, da faculdade, da escola, para todo mundo conseguir acessar e assistir aqui o nosso podcast. Tuca, eu vou deixar com você a apresentação do nosso convidado, porque você é amiga dele, né? Então, você pode apresentá-lo para o pessoal de casa saber quem é, porque a gente faz suspense, mas está na descrição, né? Mas
então,
vamos lá.
O apóstolo Hudson, eu considero ele e a esposa dele, a Ricelma, como meus mentores. Eles não sabiam, até eu os encontrá-los aqui em Brasília, eles são referência no meio cristão brasileiro e na área da intercessão, então nem se fala, né? E eles influenciam a minha vida há muitos anos. Quando eu morava em São Paulo, eu fiz escola de intercessão lá E lá estava o apóstolo Hudson desde então. Fui influenciada muito, muito pela vida deles. Eu tenho uma alegria de conviver com eles constantemente. Nós estamos juntos no mesmo local. Estou sempre junto com o que posso nos eventos deles. Lamentei esse ano que não pude estar em um, porque estava viajando com o Beto para um outro compromisso. Você aí pode vir nesse fim de semana, de quinta a sábado.
Ela já está dando spoiler.
Já estou dando spoiler para você estar junto lá. Apóstolo Lúcio é casado com a Ricelma, como eu já falei. Eles têm 2 filhos e 5 netos. Fiquei muito, muito feliz agora há pouco, sabendo que o Judson, filho homem, já tem mais um netinho a caminho. Então, agora ele fala porque é
então, bem com vocês.
Então, com vocês. Está vendo? O Pedro está me ensinando. Com vocês,
Apóstolo Hudson. Palmas aí para ele. Olá. Seja muito bem-vindo, Apóstolo Hudson. É uma alegria para nós recebermos você aqui. A gente está muito feliz. Quando eu tive a ideia, eu logo mandei mensagem para Tuca. Falei, Tuca, fala com o Apóstolo Hudson. Vai ser muito bom a gente falar um pouco sobre oração e tudo. Então, eu estou muito feliz de receber o senhor aqui.
Eu também estou feliz de estar aqui com vocês.
Ai, que bom. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, e para o pessoal de casa também que não conhece o Apóstolo Hudson, me fala um pouco assim, quem é o Apóstolo Hudson? Me fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida.
Bom, aprendi a amar Jesus depois que o amor dele me tocou, né? E isso me fez um discípulo dele e também um intercessor, né? Amo a obra, o trabalho da oração e já estou exercendo ministério já há muitos anos, né? 37 anos de ordenado, né? E tive experiência em muitos lugares, mas a partir de São Luís do Maranhão, onde começamos a viver ali uma experiência onde o derramar do Espírito aconteceu e fomos batizados com o Espírito Santo, ali, naquele tempo, aconteceu algo extraordinário. Deus me mostrou o ministério de intercessão pelo Maranhão, por São Luís, pelas cidades, pelo Brasil e pelas nações. Lá, realmente, eu fui despertado. E depois vim para cá, chegando aqui, nós estamos indo para o 20º ano, né, em Brasília, desenvolvendo esse ministério, e viemos para cá por causa disso, né, numa visão até que o Brasil esteja aos pés de Cristo. Né, chamamos Brasil de joelhos. Né, é uma visão apostólica, é uma visão profética, é uma visão para muitos anos, para compartilhar, e procurando sempre os homens e mulheres de Deus, os Davis, que a gente chama, que são os que têm um coração para buscar a Deus e discipular uma nação na área de adoração e oração.
Sim.
Foi o que o Davi fez, que eu acho fantástico, que é algo que nós estamos cooperando nesse sentido.
Sim, glória a Deus. E quando foi assim que você teve o entendimento do seu ministério mesmo na área da intercessão? Como que começou isso na sua vida?
Olha, estava acontecendo um avivamento no Brasil na época, que era as coisas extraordinárias que aconteciam, de curas, milagres, prodígios, mas aparecia o Dente de Ouro, né?
Sim. Você lembra? Fui dessa época, eu era uma criança, mas eu fui dessa época aí.
E aí vários da nossa equipe, né, da igreja local lá em São Luís, tiveram essa experiência. E aí a nossa primeira viagem para uma outra cidade foi para dar testemunho daquilo que Deus estava fazendo.
Uau.
E aí começou aí, e a gente começou a ver as cidades como necessitadas do derramar do poder de Deus, do amor de Deus. E aí veio também um período onde nós estivemos mais próximos da doutora Neuza, e a doutora Neuza fazia isso e ensinava isso, inspirava isso. E aí a gente se agarrou com todos esses ensinos que entendemos que o Espírito Santo estava canalizando para que a gente fosse por aí.
Uhum.
E nunca mais deixei. Né?
Em qual ano você chegou aqui em Brasília?
2004.
E daí você já começou o ministério todo aqui, já com projeto, com trabalho ou não? Você começou só servindo uma igreja local?
Não, lá, quando começou o ministério de oração, era mais ou menos 92, 93.
Ah, sim. Uhum.
Lá no Maranhão. Aí depois a gente veio para cá, porque a gente viajava o país, né? Então nós pegávamos carro e descíamos, e íamos nos lugares que Deus apontava, e construíamos relacionamento. E aí ficava tempo fora de casa, muito tempo fora de casa, quando a gente voltava. Né? Aí foi uma época de mudança na economia do Brasil, e essa economia também, Deus nos apontou Brasília como um lugar central que poderíamos distribuir nosso serviço, nosso apoio à igreja. Né?
Uhum.
E realmente foi tudo de bom. A gente aqui era mais fácil e veio uma mudança econômica, os aviões ficavam mais baratos, né? E a gente podia viajar.
Sim. Começando, então, aqui as nossas perguntas, a primeira pergunta que eu tenho, e eu quero lembrar você de casa, que se você quiser fazer alguma pergunta, você pode mandar aqui no nosso chat, que no final eu vou abrir aqui para as perguntas do pessoal de casa. Então, se você tem alguma dúvida sobre os temas que a gente vai abordar aqui, você também pode perguntar aí. Uma pergunta muito interessante é sobre oração, que é como Sim. a gente falou que vai ser o tema aqui do nosso podcast, mas muitas vezes as pessoas não sabem incluir a oração na rotina delas, Sim. no dia a dia, no famoso ordinário, ali durante o dia e tudo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como a gente consegue incluir a oração no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nos nossos afazeres, como a gente pode fazer isso?
Eu vou falar um pouquinho também do meu segundo livro.
Ótimo.
Oração, um estilo de vida.
Uau.
Então, isso define o que há no meu coração.
Sim.
Durante muitos anos, eu achava que a vida com Deus era muito formal, uhum. sabe? Existia muito formalismo. E aí, então, eu comecei, depois da minha experiência de formação bíblica, teológica, eu comecei a desenvolver uma vida de oração por relacionamento contínuo. Eu comecei a desenvolver a crença de que nós não saímos da presença,
uhum.
mas vivemos na presença.
Muito bom.
E aí, essa ideia de viver na presença trouxe, então, tudo que era uma necessidade de oração se tornava uma oração. Às vezes, uma oração de ação de graça. Né? Eu aprendi a agradecer mais quando isso chegou, porque eu percebia que não fazia, não tinha essa gratidão. E aí foi crescendo. O louvor também, a oração com louvor a Deus, examinando aquilo que ele estava fazendo, eu achava tremendo aquilo, então eu começava a reconhecer aquilo que era a marca do caráter dele que estava se levantando ali, sendo manifesta, e louvava. E também sobre pessoas, né? A oração intercessória. Então, apresentando pessoas, apresentando cidades. Então, eu fiquei durante muito tempo cultivando o hábito de viajar com uma equipe, indo às cidades. E, assim, às vezes, eu fazia uma região inteira com a minha esposa e tocávamos o shofar e orávamos pelo povo, por Sim. salvação. Então, aquela oração que era intercessória por muita gente numa região, às vezes, perigosa, um bairro perigoso, junto com outros irmãos, cercando aquele lugar. Então, a oração intercessória passou a ser algo que nós praticávamos o tempo todo por causa desse ministério. O ministério uhum. nos ajudou muito a desenvolver esse estilo de vida de oração. E eu hoje sou muito grato a Deus por ter aprendido isso e ter consolidado, né? Porque hoje é um estilo de vida mesmo, não é como era no começo, mas uhum. hoje amadureceu.
Perfeito.
Apóstolo, eu lembro dessas viagens de vocês e desses momentos de oração, porque eu ficava sabendo, né? Estava inserido num grupo lá. E muitas coisas vocês oraram, muitas coisas vocês profetizaram, muitas coisas o Senhor anunciou e muitas coisas o Senhor fez. Entretanto, há coisas que acabam não acontecendo. E eu penso que um dos maiores problemas que as pessoas têm em relação à oração é assim. As pessoas não entendem a oração como um relacionamento com Deus.
Isso.
As pessoas entendem a oração como eu vou para o Senhor, eu vou para Deus porque eu estou precisando de alguma coisa.
Sim.
Elas se restringem àquela a Mateus 7:7, pedi e Deus vos abra, batei e vos será aberto. Né? E fica naquilo ali, elas não entendem como um relacionamento. Aí elas têm dificuldade
Sim.
de esperar que a coisa se realize, que o Senhor responda, ou se ele não era isso, inclusive, às vezes, o Senhor manda dizer, dá um aviso, a pessoa não se posiciona, não, e a coisa passa. Como que o Senhor pode falar para a gente a reação diante dessas coisas? Por exemplo, vocês viram muita coisa acontecer, vocês oraram em muitos lugares, e teve lugares que não mudaram. Uhum. E a nossa nação, quando a gente intercede pela nossa nação, nós temos um desafio muito grande com ela.
Verdade.
Porque parece que a gente avança e, de repente, a gente retrocede. Uhum.
É.
O que o Senhor diz para os nossos... os nossos... não sei como é que fala, né?
Nossos amigos de casa.
Nossos amigos, então. Como que o Senhor fala? Tipo assim, o que você pode fazer para se tornar um relacionamento e não tomar lá da cá? Tem coisas que vocês semearam e ainda não colheram. É. E tem coisas que vocês não vão colher, que são outras gerações que vão colher.
Yes. Olha, no começo da minha jornada com Deus, já jovem, 24, 23, 22 anos, eu tinha 3 amigos que a gente ia para o monte orar. Então, tinha essa coisa de se separar um tempo para saber, para ouvir o Senhor. E essa época era uma época que eu procurava líderes. E eu não sabia por que eu procurava líderes, assim, para ouvi-los, né? E depois Deus me explicou que eu procurava Pai. E que Ele usou esses líderes, inclusive um homem que hoje não está mais entre nós, está com o Senhor, que é A.W. Tozer. Né?
Uhum,
todos os seus livros são uma bênção.
Sim.
E os livros dele, um dos livros dele, A Procura de Deus,
Sim. Esse
livro me marcou muito. É um livro pequenininho,
uhum, eu conheço.
Mas eu entendi que eu precisava da paternidade de Deus, nem eu sabia que eu precisava.
Uau.
E aí ele me revelou a filiação, que era ser filho. E aí, sabe aquele encontro que nunca tinha acontecido e virou realmente um relacionamento?
Sim.
E aí, pronto, para mim, a minha cabeça mudou. Porque agora não era alguém querendo alguma coisa, era um filho conversando com seu pai.
Uau.
Maravilhoso.
E
maravilhoso.
Conhecendo seu pai.
Sim, sim.
E aí... sobre muitas coisas, a gente ora intercessoriamente querendo, uhum, né? Querendo que mudanças aconteçam, mas às vezes ele mesmo, enquanto a gente está pedindo, né, ele escuta uma vez, duas vezes, né? E aí ele vem e diz assim, olha, as coisas vão ser como eu planejei, seja feita a minha vontade. Uhum. Então, esse seja feita a minha vontade me desarmou de muitas expectativas.
Sim.
E me livrou de muitas frustrações, mas eu tive, né? Eu tive assim, andando com Deus, aí, determinado momento, eu já sentia, não vai ser como eu estou pensando. Aí eu já desacelerava, saía e disse, você tem razão, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem razão, não é o que eu estou pensando.
Uhum.
E aquilo me ajudou. Então, eu digo isso para as pessoas hoje, né? Apresentem um coração de filho, um coração intercessório, um coração de adoração, de ação de graças diante dele, mas, acima de tudo, saibam que a boa e perfeita vontade do Senhor é a coisa melhor que existe.
É.
E, às vezes, mesmo conhecendo a Bíblia, nós não conhecemos a boa e perfeita vontade.
Sim.
E mesmo conhecendo teologia, mesmo estudando Bíblia e teologia, você não vai saber. E aí ele vai te levar para o relacionamento e ele vai para a mesa e vai te dizer, olha, não é isso que eu vou fazer isso aqui. E aí você vai mudar, mas ele te convence de que tua oração estava errada, que você estava desejando algo que ele não desejava, que você não estava vendo o que ele estava vendo, e aí ele te leva à mudança.
É isso. É porque quando a gente entende que a oração é um relacionamento, muda também a forma de você orar, né?
Completamente.
Às vezes a gente acha que a oração são aquelas palavras difíceis que a gente tem que falar, exaltíssimo e amado Senhor, meu Deus. E não, e sendo que é um relacionamento.
É.
Esses dias, na verdade, no sábado, a gente tem uma classe aqui na igreja, que é a 201, que a gente fala um pouco sobre oração, devocional, jejum, essas coisas. E daí eu via que tinha uma pessoa que tinha essa dificuldade, que quando eu comecei a falar que oração é relacionamento, é como você conversa com o seu marido em casa, é como você conversa com o seu amigo, você está conversando com o seu pai, então você pode se abrir para ele falar, às vezes eu não sei como eu vou conversar com você, mas eu quero começar, eu quero dar esse primeiro passo, então comece a falar, feche seus olhos, se conecte e faça uma conversa, não algo assim, batido, tipo, ah, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo. Não, faz uma conversa, igual a gente está fazendo aqui. Esse é o relacionamento com Deus e essa é a oração. E muitas vezes, quando a gente chega na igreja, a gente quer terceirizar a nossa oração. Às vezes, aqui, quando eu cheguei na equipe, em 2016, muitas das vezes a gente falava assim, ah, preciso orar por tal coisa, vou ligar para a Tuca. Ah, eu preciso fazer tal coisa, vou ligar para a Tuca orar. E aí ela começou a ensinar a gente isso. Ela começou a falar assim, deixa eu falar uma coisa, vocês não precisam ficar me pedindo para orar, vocês também podem orar por isso. Eu sei que eu sou a líder da intercessão, tenho uma equipe, mas eu estou intercedendo por vocês, vocês podem orar também. E muitas pessoas têm essa dificuldade, né, de terceirizar a oração para a equipe de intercessão da igreja. Como que você enxerga essa oração no meio da igreja assim hoje em dia?
É. Não, nosso grupo de maior alcance são os intercessores, né? Uhum. Então, uma das coisas, ainda falando daquilo que você estava falando, na linguagem da oração, tem momentos em que só o gemido é tudo que o teu espírito quer dizer para Deus e você não consegue palavra.
Sim.
Então, esse gemido que sai numa hora ali, um choro, um clamor, que você, não são palavras na tua linguagem. E aí você termina, você tem a compreensão clara de que esvaziou, de que encheu a taça e de que era isso que precisava, né? Então, treinando pessoas na igreja, a gente sempre está apontando para elas qual a maneira como o Senhor está se revelando para elas naquele momento, né? E para que elas não fiquem só com pedidos, né? A oração de petição, mas elas estejam apaixonadas pelo Senhor e Ele vai apontar, né? Ação de graças, louvor, né? E os pedidos vão chegar de uma maneira surpreendente. Hoje eu falo sobre pedidos para o Senhor já de uma outra maneira, né? E eu estou tentando fazer a curva com as pessoas na igreja para deixar a listinha. Disse, não, tudo bem, você tem uma listinha aí? Tá bom. Mas, assim, vamos olhar para ele? Vamos ver a beleza dele?
Contemplar,
vamos agradecer,
ele.
Vamos contemplar. É. E aí depois a gente passa a listinha. Uhum. Mas vamos primeiro nisso aqui, porque essa experiência do relacionamento vai criar esse ambiente para a listinha sempre. Mas, assim, a prioridade vai ser a presença.
E é isso, né? Com o tempo. Por exemplo, hoje eu tenho mais intimidade com a Tuca, então sei já como chegar para falar com ela.
Exato.
E com Deus vai ser a mesma coisa. Mas você precisa começar, você precisa buscar esse relacionamento, né?
Ah,
o senhor falou aí sobre a paternidade, né?
Sim.
E eu quero pedir que o senhor fale para o pessoal entender, porque, assim, ó, eu tive um momento específico em que eu entendi a paternidade do Senhor. E foi um momento... Não teve nenhum anjo que apareceu, nada disso. Eu entrei numa sala, eu estava numa conferência de artes, e eu entrei numa sala e vi um menino tocando um violão e tocando uma música que, na época, estava muito forte em algumas igrejas brasileiras, que falava sobre exatamente essa intimidade com o Senhor. E aquela música, eu já tinha cantado ela e ouvido ela muitas vezes, já tinha passado coreografia para o grupo de dança, porque até coreógrafa eu já fui. E aí, já foi muita coisa. Eu brinco assim que eu só não fui tesoureira, porque é antiético, né? E líder do coral, porque ninguém ia querer ouvir a mim ensaiando coral. Mas, enfim, aquela música eu já tinha ouvido muitas vezes, mas foi o momento que o Espírito usou para chegar em mim com a paternidade. Até então, o meu pai, para mim, Deus, para mim, era aquilo que o meu pai era. Era aquele juiz de toga, inglês, com aquela roupa diferente. Eu sou na internet, não vou dizer
isso,
outra coisa.
Por favor.
E com aquela peruca interessante, né? Com uma marreta, fazendo pá, você errou, pá, pá. E meu pai fez isso comigo, por maldade, era o que ele conseguia fazer. E graças a Deus, porque eu cheguei até aqui, porque grande parte tem participação do meu pai terreno.
Isso.
Mas a partir dali virou a chave. E às vezes eu não, às vezes eu tenho que cuidar onde eu falo, como eu falo, que eu me relaciono com Deus. Porque semana passada, um dia, eu estava falando bem assim. Falei, ó, seguinte, pai, eu sei que a oração parece que está só uma... Eu sei que eu estou falando contigo desse jeito, mas você já sabe o que eu estou pedindo, né? Porque, afinal, é desse jeito. E eu me relaciono dessa forma. E tem algumas pessoas que pensam que isso é desrespeito, né? Mas o que, que o senhor diria? É, porque as pessoas muitas vezes me perguntam, quando a gente fala sobre paternidade, eu falo, você precisa conhecer Deus como pai. Porque quando você o conhece como pai, a sua vida muda. Porque muita coisa não importa o que está acontecendo ao redor. Eu tenho um pai que cuida de mim. Olha, todos me abandonaram, mas o meu pai continua aqui. Aconteceu muita coisa ruim, mas eu tenho o meu pai. Não importa o que aconteceu, eu tenho o meu pai e um dia eu vou me encontrar com ele. Aí as pessoas querem que a gente que dê uma receita, uma coisa. É, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse relacionamento de filho com o pai.
Uhum.
Que eu penso que eu muitas vezes não consigo expressar direito.
É. Na verdade, a pessoa de Deus como pai é a nossa origem, a minha origem. Então, aí, ele foi que teve a ideia de eu nascer. Entendeu? Eu existo porque na cabeça dele era um projeto, um plano, né?
Uhum.
Ter essa pessoa, Hudson. Então, isso... É, meus pais receberam isso depois, mas quem teve essa ideia foi Deus. Essa descoberta mudou tudo para mim. Então, a minha origem, ele me sustenta.
Uhum.
Essa ideia me sustenta. Esse amor me sustenta, esse desenho me sustenta. O que ele pensou para mim, para os meus dias, me sustenta. A capacidade que hoje... Eu estou com 62, né? E gostaria de ter vivido muito mais profundo. Segundo os livros dele, tinha mais coisas para fazer. Então, ele pensa isso sobre mim e ele está... Eu me relaciono com ele o tempo todo nessa perspectiva. Então, é uma riqueza contínua, é uma abundância contínua. É difícil de deixar para lá esse relacionamento, né? É difícil ignorar isso, né?
Isso.
Então, eu digo às pessoas hoje, procure sua origem, procure Deus como seu pai. A descoberta disso por revelação, isso não é algo que a gente tem rapidamente, né? Mas você tem que ser intencional, tem que buscar. Então, eu me tornei um buscador nesse sentido de ir atrás dessas verdades. Então, eu comecei a perseguir os segredos dele, entrar em coisas que ele não me chamou, mas eu fui atrás porque ele, quando apareceu aqui a Escritura, eu tenho que ir atrás disso. E aí eu comecei a entender que, às vezes, ele estava lá me esperando para conversar sobre. Só que ele queria que eu tomasse a iniciativa. Então, eu falo com quem está nos ouvindo para tomar essa iniciativa, para ir atrás dele, para se relacionar, para crer nele, para confiar na voz dele e para assim, aproveitar o máximo enquanto você está vivo de tudo isso aqui, porque na eternidade vai continuar, né?
E oração também não é um monólogo, né? A gente também precisa ter tempo para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente tira ali no nosso momento de devocional, ou em qualquer momento que seja do nosso dia que a gente está orando, e a gente só fica falando, 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 e a gente não tem a prática de parar para ouvir Deus. Como que você faz essa dinâmica assim no seu tempo de oração? Você tira um tempo para você ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus? Ou você pede para que ele fale durante seu dia, em qualquer momento do dia? Como que você faz essa diferença assim do vou falar com Deus e quero ouvir a Deus?
Eu estudo a palavra para pregar alguns temas.
Uhum.
Mas eu admito, a partir de 94, se não me engano, eu comecei a estudar a pessoa de Cristo. Todos os anos.
Uau.
Todos os anos. Então, eu fui atrás dessa revelação dele. E aí, a contemplação me pegou, né? Porque você vai para a presença e aí você começa a ver, meu Deus, você é iluminado no seu íntimo, né? E aquilo te alimenta, te enriquece. Então, várias vezes eu ouvi, não disse nada. Mas ele disse tudo. Né? A minha dificuldade era como eu vou fazer para manter aquilo que eu estou vendo. Como Sim. reter essa revelação e obedecer e andar nela. Né? E essa prática de continuar conhecendo Cristo, estudando sobre a pessoa dele, o bom pastor, a água da vida, o pão da vida, a ressurreição, não é? Todas essas revelações, elas nos levam num ambiente de riqueza assim incomparável. E aí, muitas foram as vezes que eu não tive o que dizer, mas eu me lembro de uma vez em que eu estava muito machucado, muito ferido. Eu fui a um lugar de oração com amigos, depois eu fui para um quarto, me deitei. E aí ele tinha me lembrado que ele é o meu carregador de dores.
Uau.
Aí ele ministrou sobre mim o fato de que ele levou sobre si as minhas feridas, as minhas iniquidades, o meu pecado, coisas que eu estava cansado. Por que que eu caí naquilo? Por que que eu fiz isso? E aí ele veio com a presença. Então, essa presença e essa experiência com a presença, com as várias revelações, me levaram nesse lugar, sabe? E hoje eu recomendo às pessoas a isso, a ter relacionamento de acordo com a revelação dele. E muitas vezes você não vai falar nada mesmo.
Uhum.
Você só vai ser ministrado, você vai ouvir sua voz, né? Eu me lembro que nessa ocasião foi Isaías 53, a palavra ministrou. E eu fiquei, até hoje, eu continuo estudando Isaías 53, porque tem tanta riqueza ali.
Sim.
E a maioria das vezes, né, as coisas já estão óbvias, colocadas lá, e eu tenho que dizer só, eu recomendo, toda pessoa que me liga com enfermidade, eu digo, lê Isaías 53, proclame 7 dias. Repita durante os próximos 3 dias, faça de 3 em 3 horas, deixa essa palavra entrar em você, deixa o Senhor se revelar a você, as enfermidades vão embora.
A Tuca no aniversário é Isaías 58, todo aniversário ela manda, Isaías 58 na tua vida, eu falo, glória a Deus.
Mas eu destaco o versículo 11, mas eu espero que as pessoas verdade. Vão lá e leiam o todo, né?
Porque...
Mas você trouxe a chave para isso, que é a leitura da palavra, né?
Isso.
Porque muitas vezes a gente fica, eu já escutei vários amigos falar assim, ah, mas Deus está em silêncio, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Cara, lê a palavra. A palavra ela é viva e ali é Deus falando com você. Muitas vezes as pessoas elas ficam ali com preguiça de ler mesmo a Bíblia, né? O pastor Gilberto estava conversando comigo esses dias e eu passava muitos dias, às vezes, sem ler a Bíblia. Na correria da vida, tudo. E daí, em uma das nossas conversas que ele estava me aconselhando, ele falou assim, gasta mais tempo lendo a palavra. E depois daquele dia, eu não deixei nenhum dia sem ler. Daí, depois de um tempo, vira uma rotina que quando você não faz ali naquele momento que você já está programado, seu próprio espírito começa a clamar. Parece que é uma fome do espírito, né? E daí você precisa parar para ler a palavra, porque aquilo ali vai te ajudar nos seus momentos difíceis. E é uma outra coisa da nossa classe 201, é que é memorizar a palavra. Como a gente precisa memorizar a Bíblia, porque nesses tempos difíceis, é essa palavra que nos alimenta. Eu lembro que quando minha mãe teve uma embolia pulmonar, eu tinha 8 anos de idade. E a tia da salinha que cuidava de mim, a pastora Clarice, ela me ligou um dia, porque eu estava muito triste, porque era a primeira vez que eu estava longe da minha mãe, ela passou acho que mais de 10 dias internada. E ela falou assim para mim, meu filho, fica tranquilo, que Deus está no controle de todas as coisas. E lembre-se do Salmo 46, que é aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquilo ali, eu tinha 8 anos de idade, ficou para o resto da minha vida. Em vários momentos de crise, de situações difíceis, eu me lembro dessa palavra, eu falo, calma, filho. Você não precisa se preocupar, porque Deus está no controle. E eu vou aquietando a minha alma, vou aquietando o meu espírito. E, para você, qual a importância da leitura da palavra, assim, para esses momentos que, muitas vezes, a gente fica que, ah, Deus não está falando comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Como que você diria para as pessoas de casa sobre a palavra, sobre a Bíblia?
Aproveitando que você trouxe esse ponto, eu quero apontar para todos que estão conosco, ouvindo essa palavra, que... toda experiência deve ser firmada na palavra.
Muito bom.
Toda experiência deve ser firmada na palavra. Se você tem uma experiência pela experiência, você fica num lugar perigoso.
Uhum.
Mas se você pede ao Senhor, sempre quando alguém diz, olha, eu tive uma visão, ou eu recebi uma palavra, procura na Escritura, pede ao Espírito Santo na Escritura o que confirma essa palavra que você está recebendo.
É isso.
Porque nós, como igreja, necessitamos voltar à voz de Deus.
Uhum.
Né? A voz é que sustenta tudo.
É verdade.
Né? Então, eu recomendo. Quando alguém começa a se aproximar para aprender, eu digo, pare por 4 meses todas as leituras e vá ler Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, mais 4 meses, só Atos, para você ver sobre o Espírito Santo. Então, você vai se familiarizar com o teu modelo, que é Cristo.
Uau.
Dali é que vem a modelagem.
Sim.
E você vai se familiarizar com a vida da igreja e com o Espírito Santo liderando a vida da igreja. Então, eu penso que isso é algo que nós vamos resgatar rápido, rápido. Porque há muitas palavras, há muitas pessoas falando, principalmente no tempo de hoje, né? Mas há uma voz que sustenta tudo, né? A mensagem eterna, o evangelho eterno, tudo vem da voz de Deus. Quando você começa a seguir o que ele disse desde o jardim, e o prejuízo, a destruição, a morte da voz da serpente, né? E do que o homem passou a falar depois que ele ouviu a serpente. Então, a voz do Senhor, ela realmente sustenta todas as coisas. Nós precisamos voltar urgentemente para meditar na palavra, ler a palavra, meditar na palavra, gravar a palavra, memorizar, como você falou. Isso é algo importantíssimo. Investir nisso nas novas gerações, porque eles estão agora, meus netos, estão exatamente nesse momento de gravar. Então, a forma de treinamento que meu filho está dando para os meus netos fala exatamente disso, de levar, memorizar ao máximo essas verdades eternas.
A Tuca faz isso com Geração, que é o Ministério Infantil da nossa igreja. Eu sei que semanalmente eles têm um versículo que eles precisam gravar, né, durante a semana, porque na infância. Esse versículo eu memorizei, eu tinha 8 anos de idade. E assim, eu não vou entrar nesse assunto que é polêmico, mas eu não consigo entender as pessoas que falam que a Bíblia precisa ser revisada. Isso. É assim, para mim é tirar o poder da onisciência de Deus, que tipo assim, não, lá no frente, é como se você falasse assim, Deus não sabe de todas as coisas. Para mim, as pessoas que falando isso, não vou entrar nesse assunto que é muito polêmico, né? Mas vou entrar no assunto de orar a palavra, porque a Tuca fez isso com a gente. Eu não conhecia esse hábito, eu nem lembro, acho que foi 2018 ou 2019, que foi a primeira vez que eu vi a Tuca fazendo isso. Foi em alguma vigília que ela falou assim, ó, e ela fez isso recentemente também, na vigília do mês passado. Vocês não vão orar uma oração qualquer, vocês vão orar a palavra. Cara, quando ela falou isso, eu falei assim, meu Deus, que loucura, o que é orar a palavra? E daí a gente pediu para ela falar um pouco, daí eu queria, Tuca, que você falasse um pouco sobre isso, sobre orar a palavra, como que funciona, de onde você tirou isso, e depois passar para o apóstolo Hudson falar um pouquinho também.
Na verdade, eu não lembro onde eu comecei a praticar isso, mas isso se tornou, para mim, uma coisa que não tem como você não pensar que você precisa orar a palavra. Eu não lembro em que momento da minha vida foi. Eu lembro que eu aprendi que quando a gente não conseguisse orar, era para abrir a Bíblia e ler a Bíblia, né? E logo depois, agora com o aplicativo que tem, né, a gente fica ouvindo tudo. E eu percebi assim que eu fui desenvolvendo uma coisa. Eu não tenho dúvidas de nada que Deus possa fazer. Lembro que ontem alguém estava compartilhando comigo uma música sobre Deus é fiel. E aí eu lembrei assim, em mim não tem nenhuma dúvida que Ele é fiel. E na hora eu louvei o nome dele. Eu falei, Senhor, obrigada. Porque eu sei que o Senhor é fiel, não muda. Aí eu falei bem assim, o que eu estou precisando nesse momento é você me ajudar a equilibrar as reações em relação às circunstâncias. Muito Mas, tipo bom. Assim, ó, eu sei que isso vai passar e vem outra coisa pior, pode vir. Pode vir, porque o mundo caminha para o fim. Uhum. Então, eu não posso esperar coisa boa deste século, literalmente. Mas eu sei que tudo vai cooperar para o bem, e que aquilo vai ser para o nome de Jesus ser glorificado e ele vai me sustentar porque a palavra diz, entende? E assim, para mim, se a Bíblia fala, não precisa, eu não preciso de respaldo de nada, porque a Bíblia diz, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que a espada de dois gumes, ela entra até a divisão que nenhum homem alcança. Então, eu não consigo, graças a Deus, foi gradativamente, entende? E hoje eu tenho mais dificuldade, vamos dizer assim, se fosse falar em dificuldade, facilidade. Eu tenho mais dificuldade de orar sem orar a palavra. Por exemplo, assim, vamos orar pelo país, aí você lembra tal coisa. Vamos orar arrependimento, você lembra tal passagem. E você, é aquela coisa que vai. E o apóstolo Hudson estava falando sobre nós, sobre Isaías 53. E eu não lembro também em que momento que foi. Eu comecei a estudar os nomes de Jesus. E faça isso, não tem coisa mais poderosa.
É verdade.
Não é?
Isso.
Eu gravei umas aulas uma vez, acho que está no YouTube ainda. O que, que significa você saber quando você diz.
Foi autor, da escola de intercessão?
Aham. Uhum. Autor e consumador da nossa fé. O que, que você está dizendo com isso? O que, que essa declaração, que é um nome, está dizendo?
É.
Então, você sabe que ele criou, ele é o autor dessa fé que eu preciso viver, e ele viveu isso aqui. E o desenrolar da palavra é isso. Então, ele é o sol da justiça que traz cura nas suas asas. Quer dizer, você segue alguém que tem a cura, e ali se refere, está falando sobre a volta de Jesus, então é uma cura que abrange corpo, alma e espírito.
Sim.
Então é uma coisa assim, tipo, se você tem isso à sua disposição na palavra, você aprende a... É difícil às vezes até se você não... Você vai ler, você começa a orar aquilo que está ali, porque você entende que é o que o Senhor deixou para a gente.
É.
Por isso que...
Verdade.
Eu digamos assim, não quero nem falar em tipo assim, reescrever a Bíblia, adaptar a Bíblia à cultura, é ridículo. É uma coisa... Você não conhece a Bíblia e você não tem relacionamento profundo com Deus.
Verdade.
Você não conhece o seu pai. Porque se você conhecesse o seu pai, você não ia querer mudar nem adaptar aquilo que o seu pai deixou escrito para você. Ele já deixou um testamento.
E posso dizer que eu acho que a pessoa nunca teve nem experiência com a Bíblia. Porque, cara, quando você lê a Bíblia, você tem uma experiência com ela, ela fica muito mais viva. Porque você deixa de só ouvir que a palavra é viva e você vive aquilo. Aquela palavra que foi escrita 2000 anos atrás, ela falando com você ali. É assim, surreal, surreal.
Lembra que o rapaz que esteve aqui alguns dias atrás, nós recebemos um rapaz...
Felipe Breder.
Felipe Breder.
Isso.
Ele falou uma frase que eu anotei, eu disse, eu vou publicar, e esqueci de publicar, como sempre, né? Ele falou assim, que não existe silêncio de Deus com a Bíblia aberta.
É verdade.
Então, se você quer ouvir o Senhor, abre a Bíblia.
Uhum.
Eu sei que a gente quer ter sonhos, visões, quer receber uma profecia, quer uma profetada, mas você pode ter isso o tempo todo lendo a palavra.
Lendo a palavra.
Né?
Você tem esse hábito, apóstolo, de ficar lendo a palavra, tudo? Como que é essa rotina para você?
Então, eu sempre estou estudando livros e uma sequência de capítulos, né? E esse estudo, às vezes, demora. O ano passado, nós fizemos duas vezes Apocalipse, né, com um grupo. Né, e isso leva você para dentro. Né, então, eu pratico mergulho.
Uhum.
Esse mergulho, você fica acostumado com as coisas eternas,
uhum,
e as coisas da eternidade sendo reveladas para o tempo, né? E então, por exemplo, existem orações apostólicas que Paulo fez, Colossenses 1, né, verso 9 até o verso 12, é uma oração apostólica. É uma oração de um apóstolo de Cristo em favor do corpo de Cristo. Então, eu uso muito essa oração para o corpo de Cristo. Né? Existem outras orações, a oração que Jesus fez sacerdotal, né? João 17, quando ele ora por todo o corpo de Cristo em todos os tempos. Então, quando você entra nessa oração e sente o coração intercessório de Cristo, então você é ensinado sobre como se posicionar com o coração em relação ao futuro, né? E ao presente, como ele está vendo, como ele viu, não é? Como já existe uma medida de oração acumulada naquela oração.
É. Sim.
Né? Então, aí eu criei uma figura chamada banco de oração. Existem bancos de oração. Isso. E são aqui, pois na palavra.
É verdade.
Não é?
Não tinha pensado dessa forma.
É um acúmulo de oração, um acumulado de orações que estão se cumprindo e ainda vão se cumprir. Né? E eu penso que é a melhor coisa que a gente faz, é realmente ser guiado pela palavra na oração. Então, eu não fazia isso, aprendi também como você. E aí, a partir daí, comecei a prática da oração com a palavra. E hoje não tem como. Eu não tenho dúvida sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza sobre a voz de Deus. Eu estou vivo por causa da voz de Deus.
É verdade.
Então, se eu ignoro a pessoa e a sua voz, né, eu posso até ignorar uma pessoa e a sua voz, mas não é o caso com Deus, não é? Com Deus eu vou sempre honrá-lo e honrar sua voz escrita com uma frequência que vem séculos e séculos e séculos, e tudo que foi dito se estabelece. Então não há nenhum argumento que derrube essa confiabilidade, essa veracidade. Então eu estou seguro com a voz de Deus e tenho testemunhos para dar a respeito disso, e sei de milhões e milhões de pessoas que têm o mesmo testemunho para dar. Mas respeito quem ignora essa voz, mas haverá uma consequência por ignorar essa voz, desprezar essa voz, e no final todos nós vamos ter que encontrar com essa voz, a pessoa dessa voz. Então, mude rápido e volte para conhecer essa voz.
É verdade. E é muito importante a gente também se separar para ter esse tempo de oração para ouvir, né? Quando a gente olha para a palavra, a gente vê vários momentos que Jesus se separa, porque ele está no meio da multidão o tempo todo, mas você vê vários momentos que ele se separa para falar com o Pai.
Isso.
Você vê os heróis da fé, que ele, em vários momentos eles se separam, sobem no monte para se conectar com Deus. E isso é muito importante e traz uma realidade para o nosso dia a dia de hoje. Porque por mais que a gente inclua oração no nosso cotidiano, a gente precisa separar um tempo para a gente tirar só para isso. Desligar o celular, nesse mundo que é tudo muito rápido, tecnológico e tudo, você se desconectar desse mundo e se conectar com Deus, se conectar com Jesus, isso é muito importante. E muitas vezes a gente acaba perdendo o hábito de orar com fé. Quando a gente lê lá João 14, fala que a gente faria coisas ainda maiores do que Jesus fez. Só que muitas vezes a gente não tem essa fé do que está lá em João 14. Então, como que, eu te pergunto, a gente consegue ter uma oração intercessória por outra pessoa, mas com aquela fé de João 14? Tipo, a pessoa está com uma doença, ela te pede para você orar, você já ora com aquele medo, assim, tipo, ai, meu Deus, será que vai ter um milagre? Será que não vai?
Seja feita a tua vontade, a gente não pede pela cura, a gente diz seja feita a tua vontade.
E como é que a gente consegue despertar essa fé na oração intercessória pela vida de outras pessoas?
Eu tenho cultivado ir às pessoas enviado. O que é isso? Então, se eu vou a você, eu tenho uma tarefa, uma missão.
Muito bom.
E eu tenho pedido para não perder o meu tempo, mas para aproveitá-lo no propósito. Então, se eu vou a você, eu preciso saber, Pai, o que é. Mesmo que o Senhor não me diga antes, mas lá, por favor, não me deixe sem saber, né? Então, há enfermidades, quando eu chego e eu peço ao Senhor, o arsenal de Isaías 53, né? Então, eu já vi o Senhor curar pessoas de câncer, né? Eu já experimentei curas, mas também experimentei pedir e não ser curado. Eu já recebi 4 palavras sobre uma dificuldade física que eu tenho, que eu preciso, eu estou esperando a resposta, estou perseverando, crendo, né? A fé,
vai gerando
a importância da fé. E aí eu leio sobre as experiências de fé de Jesus, como ele gerava isso, né? Eu medito muito também sobre a fé de Abraão como nosso pai, como alguém que... Então, estou preparando um outro livro sobre paternidade e está muito sobre Abraão, porque ele trouxe uma experiência, né, que marcou o mundo todo. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa promessa, essa aliança, né? Então, eu estou nessa promessa e as famílias serão abençoadas. Então, eu estou ligado a um lugar de bênção e liberação, a abençoar famílias. A cura física faz parte disso. O que o Senhor quer fazer? Então, eu me associo à aliança quando eu vou a alguém. Sim. Eu procuro ligar isso, sabe? Eu não estou simplesmente indo o Hudson, mas há uma intencionalidade de Deus. Tem alguma coisa que está no coração de Deus para acontecer naquele encontro. Ou simplesmente o amor, né? Abraçar, liberar o amor, confirmar.
Às vezes um abraço vai trazer uma cura muito maior do que você
muito
imagina.
Muito profunda.
Né? Tem uma coisa que eu desenvolvi através da Bíblia, foi isso. Você conhece a Bíblia e aí você... Eu tenho o costume de praticar aqueles dois tipos de leitura, que agora, na verdade, uma é mais auditiva mesmo, com o aplicativo.
Quando você está dirigindo, né?
Eu estou dirigindo, quando eu estou em casa, que eu estou tentando aprender a cuidar do quintal para ter uma coisa para espairecer.
A mente relaxar, né?
E tem aquela leitura que a gente senta e estuda, e curte, marca, né? E desenha. Eu sou a pessoa da Bíblia colorida. Perdi o costume de ter só uma Bíblia.
Isso.
E eu doei a minha e fiquei lascada, né? Então, agora não vou mais ter essa história.
Não faça
da Bíblia
isso.
Só, né? Vamos ter diferentes Bíblias. Mas o que acontece? Você vai lendo e quanto mais você lê, mais você aprende, porque ela é viva e eficaz. O Espírito está ali trabalhando em você. Aí, tipo assim, você fica ouvindo as coisas e aí você diz, cara, mas isso aqui estava na Bíblia. E eu lembro que eu já tive alguns conflitos com as pessoas. E Brasília é a terra do politicamente correto, né?
Sim.
Eu costumo dizer que a principal avenida do inferno se chama politicamente correto.
Que susto, achei que você ia falar Brasília.
Hã?
Eu achei que você ia falar Brasília. Falei, misericórdia, Deus.
E aí, o que a Bíblia diz? Um exemplo que eu tive por causa do conhecimento da palavra, né? Já sabia fazia tempo, mas eu nunca tinha relacionado aquilo que a palavra diz com um movimento, tem um movimento mundial muito forte, vamos cuidar dos órfãos, algumas pessoas cuidando dos órfãos, vamos cuidar dos refugiados, vamos cuidar, né? E as pessoas passaram a fazer isso como organizadas em ONGs e a ONU como a dona disso, né? Aí um dia eu estou lendo assim, a ONU foi criada em 1947, e a Bíblia diz lá, 3.500 anos atrás, no mínimo, que é para nós cuidarmos do órfão, da viúva e do estrangeiro.
Sim.
E é para você colher a sua colheita e deixar cair espiga no chão, porque o pobre vai passar, vai ter o que juntar. Entende? E eu tive um conflito porque eu falei que a Bíblia não nos chama para o direito. A Bíblia nos chama para a responsabilidade. E daí eu, falando, pregando, eu disse assim, então, se você... É o tipo de cristão que fica discursando de acordo com o discurso dessas organizações, você está completamente errado e antibíblico. Eu falei, porque não é isso. Esses dias, numa conversa, a pessoa falou, mas nesse trabalho de vocês, por que vocês não procuram o governo ou até a ONU? Eu falei, bom, a ONU a gente conversa outra hora. Eu falei assim, mas sobre o governo, eu falei, porque isso é uma responsabilidade que o Senhor nos deu, ele deu para a igreja.
Isso.
E eu sou a igreja. Então, sou eu que faço. E esse ajuntamento que nós temos aqui nesse local, o seu ajuntamento, são a igreja de Jesus toda junto. Somos nós que temos que fazer. E é isso que a Bíblia ensina. E daí as pessoas vêm como ensinar uma coisa nova, que eu tenho que cuidar do refugiado, que eu tenho que cuidar da viúva, que eu tenho que cuidar do órfão. Não, meu filho, eu faço isso porque a Bíblia manda. Então, quando você conhece a Bíblia, você sabe isso.
É verdade.
E você falou dos desafios de fé. Eu falei semana passada na escola de intercessão, falei, gente... A Bíblia, ela existe para milhares de coisas, mas uma delas é as coisas, as histórias que a Bíblia conta, ela não conta só para a gente saber que aconteceu. Ela está dizendo, vocês podem ver acontecer agora. Então, orem e creiam que vai acontecer.
É isso. Nossa, isso é muito forte. Isso é forte. Às vezes a gente fica assim, vendo as histórias, falando assim, ah, isso não vai acontecer. Mas, cara, Jesus falou que a gente poderia fazer coisas ainda maiores.
Isso.
E aí a gente não consegue ver porque a gente não tem fé, simplesmente por isso. Eu tenho orado muito a isso. Eu falo, Deus, gera essa fé em mim, porque eu quero ver essas maravilhas, amém, essas coisas maiores, sabe? E a gente tem um grupo de vocacionados aqui na igreja. E no penúltimo encontro que eu dei aula sobre vida de igreja e tudo, eu senti, assim, do Espírito que a gente precisava orar por um milagre de alguém ali da sala, porque não tem como a gente trabalhar com vocacionados em uma cultura que a gente quer que o Espírito Santo tenha liberdade se isso não começa em nós. A gente não pode esperar isso da igreja se a nossa liderança não está vivendo isso. Então, eu falei assim, alguém aqui tem alguma doença, algum diagnóstico, alguma doença? Tinha uma pessoa que levantou a mão e falou, ah, eu sinto uma enxaqueca muito forte sempre, e ela sempre vem. Daí eu perguntei assim, quem aqui tem fé que ela nunca mais vai ter enxaqueca? Pronto, ninguém levantou a mão, falei. Não, não é possível que não exista uma pessoa aqui que não tenha fé. Daí todo mundo, amém, que não sei o quê. Eu falei, então vem aqui na frente e a gente vai orar e ela nunca mais vai ter enxaqueca. E a gente começou a fazer aquilo. Porque a gente precisa começar a experimentar isso. A gente precisa viver todo o mover que o Espírito Santo está fazendo e não só na igreja, mas na liderança da igreja. Eu acho que isso é muito essencial. E muitas vezes a gente acaba... E já entrando no próximo assunto, que é sobre jejum e voto, que é uma dúvida aqui cruel que eu estava conversando com a Tuca no início. Às vezes a gente fica fazendo voto para que aconteçam algumas coisas. Ah, eu quero que tal milagre aconteça, então eu vou fazer voto de tal coisa. Então eu queria, para a gente começar esse assunto, que você diferenciasse um pouco o voto do jejum. Qual é a diferença de um para o outro?
É, o jejum é uma disciplina espiritual que nós praticamos para buscar a Deus.
Muito bom.
Né? Para ter um tempo mais específico com a presença, com aspectos da presença que Ele colocou no teu coração para desejar. Né? Agora mesmo nós fizemos Isaías 58. Né?
Olha aí, dos aniversários.
E fala da justiça de Deus.
Uhum,
né?
Sim.
O jejum que agrada a Deus. Então, nós, como igreja da nação, nós precisamos buscar a justiça para, como igreja, sinalizar essa justiça que não é a justiça ideologizada,
uhum,
né? Mas é a justiça do reino de Deus.
Muito bom.
Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o grande desafio para a igreja do Brasil nos próximos anos, é encarnar essa justiça mais profundamente ao ponto de trazer uma influência na nação.
É.
Então, nós precisamos de um exercício espiritual de buscar a Deus para que Ele nos quebre fortalezas, porque são fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus.
Muito bom.
Então, a justiça ideologizada, ou carnal, ou justiça própria, é uma fortaleza que é derrubada quando você busca o Senhor também e ali se aplica pelo jejum. O jejum, naturalmente, é abstinência de alimento, mas espiritualmente é uma disciplina onde você busca o Senhor, né? E o Senhor ali vai realizar uma obra direcionada sobre a sua vida. Então, não existe essa troca. Uhum. Né?
Exato.
Eu vou jejuar para ele fazer isso. Isso é uma cultura religiosa que veio para dentro da igreja, de barganha, e que perverte a revelação de Deus. O seu perfil não é esse. Ele não vai entrar nesse jogo.
Sim. É isso.
Né? Mas isso é aplicado em muitas comunidades, infelizmente.
Uhum.
Né? E muitas pessoas também votam, né? Votam nessa tentativa de manipular Deus. Né? É uma forma de manipular, às vezes. Uhum. A motivação é para manipular. E não existe. Aí eu volto naquele primeiro assunto. Se ele é o seu pai e você tem relacionamento, esse jogo aí não vai emplacar.
Exato.
Né? Então, a imaturidade leva a um jogo religioso de manipulação, de tentar fazer Deus o teu servo. Né? Isso não tem nada a ver com o evangelho do reino. Isso é outro evangelho. É o evangelho da tradição religiosa humana das nossas comunidades. E você deve se afastar, todos que estão ouvindo devem se afastar disso, porque isso produz morte.
É verdade. Sim.
Morte, isso mata. Sim. Mata a fé, mata relacionamento, mata conhecimento de Deus. Sim. Só mata. E a verdadeira, não é, inclinação e ensino dessa disciplina do jejum é visa o desenvolvimento do relacionamento, do conhecimento de Deus, né, de você estar vinculado a Ele e aprender cada vez mais dele como teu pai e, como consequência, você vai ter a sua listinha atendida, porque se você vai aprender a buscar o reino e a justiça, a listinha vai ser atendida.
É verdade. A minha intercessora, ela fala muito isso. Já tem uns 3 anos que eu faço a bendita listinha, né? E daí, esse ano eu não ia fazer, no início do ano, tudo corrido. E aí eu tenho uma lista de oração e de pedidos de oração, de pessoas que eu oro, mas eu tenho ali meus pedidos de coisas que eu quero receber naquele ano. Daí eu falei, ah, não, esse ano eu não vou fazer, não, tá tudo certo e tudo. E daí a minha intercessora chegou e falou, filho, Deus está pedindo para você fazer, ele é seu pai. Ele quer te dar isso, você precisa pedir, ele quer ouvir de você, ele sabe o que você quer, mas ele quer ouvir de você também. Daí eu decidi fazer, algumas coisas já aconteceram, graças a Deus, porque ele é pai. Obrigado, Deus. Mas eu também, esse ano, eu comecei a buscar fazer essa disciplina, porque a gente está com o tema da nossa, Igreja Viva. E o pastor Gilberto trouxe o desafio da gente viver mais do Espírito Santo e de tudo que ele podia fazer na nossa igreja. Eu falei assim, cara, a gente vai entrar num outro nível. Então, para isso, eu preciso me preparar. E daí, uma das coisas que eu não tinha prática era de fazer jejum. E daí, eu tirei um dia da semana específica e eu faço jejum. E eu falei que esse ano, todos os dias dessa semana, eu vou fazer jejum. Desse dia específico. E daí eu comecei lá em janeiro e tudo, e tenho feito. Mas toda vez que chega no dia, eu falo assim, caraca, não parece que nada mudou. Parece que está a mesma coisa aqui.
Você
está
querendo
aqui
uma troca, e eu fiz o jejum e agora eu quero que você faça.
Não, e daí eu ainda estou querendo numa troca do tipo assim, Deus, eu quero ouvir mais o Senhor, então estou aqui jejuando para isso, que não sei o quê. E daí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, meu filho, não vai ser assim. Você está fazendo o jejum por uma questão de disciplina espiritual. E no seu dia a dia você vai ver o retorno desse jejum. Você vai ter mais discernimento da minha voz, você vai conseguir compreender melhor. Então, assim, está sendo doloroso, porque para mim, tirar a comida, eu tiro 100%. Eu fico da hora que eu acordo até o final do dia sem comer nada. É o dia que eu fico mais raiva, eu não posso fazer reunião naquele dia. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero. Eu não quero, porque eu estou jejuando, é para eu ter mais de você. Eu quero mais da tua presença, então eu não quero ficar com raiva. Me ensina, sabe? Eu tenho pedido esse direcionamento. Mas, às vezes, as pessoas não querem. Elas não buscam por isso, sabe? Qual é a direção que você daria?
Deixa eu só falar uma coisa.
Comente.
Eu aprendi lá na escola, com o senhor, com a doutora.
Qual escola?
Lá em São Paulo.
Ah, tá. Não conheço a escola.
Cara, eu estive na melhor escola do Brasil. Eu digo a melhor escola porque eu convivi com os grandes homens e mulheres do Brasil e de fora do Brasil.
Uhum.
E eu vi pessoas humildes. Me tratando como uma pessoa normal. Eu tenho um estilo meio diferente do normal, né? E, normalmente, quando você está inserido no meio da intercessão, as mulheres intercessoras não têm esse estilo, entendeu?
Você não parece a tia do Coque.
É isso. E aí, foi o único ambiente que eu não fui discriminada, sabia, aposta? Foi o único local que eu não fui discriminada. Mas tudo bem, não era por causa. Eu aprendi muito, eu vi muita. E daí lá, uma das pastoras, a pastora Lilian, ela disse: quando você faz jejum e você fica com raiva, é por causa do jejum? Não, é porque a raiva está dentro de você e o jejum faz.
Potencializa a carne.
Por quê? Aí eu sempre falo que o jejum, ele trata o nosso caráter.
Muito bom.
Porque nós usamos a comida ou a bebida para nos satisfazermos. Como as meninas fazem hoje, muitas mulheres fazem. Ah, eu estou de TPM, daí eu vou comer tal coisa para acalmar. Não, meu filho. Eu falo, não, meninas, ok, é hormonal, tudo bem. Mas não usa a comida, ou o chocolate, ou o sorvete, ou para justificar, entendeu? O que acontece? Eu estou triste, eu estou chateada, eu vou comer chocolate, eu vou comer alguma coisa. Eu estou muito indignada, eu vou comer. Então, eu uso aquilo para acalmar a minha carne.
Uhum.
E o jejum, eu digo que ele trata o meu caráter, porque daí eu estou com fome e eu não vou comer. Eu vou lembrar de buscar socorro no Espírito Santo. Eu quero que o Senhor mude isso em mim. E a raiva, a ira, ela vai acontecer por causa de alguma coisa. Então, é o espírito querendo tratar aquilo que está causando a raiva. Entendeu? Então, para mim, o jejum é muito forte isso.
Né? Não, nós ficamos intencionalmente focados, mais sensíveis, olhando para Deus. E, por exemplo, às vezes, em enfrentando guerras, batalhas. Israel enfrentou várias batalhas, né? Em momentos específicos que eles tinham que ficar voltados para o Senhor, olhando para o Senhor, adorando, orando e jejuando. E ali o Senhor ia trazer a estratégia. Ele ia mostrar como enfrentar aquele inimigo. Então, sai aquela carga sua da solução não está em você, né? Mas está no Senhor. E aí você senta... usa essa linguagem, né? Você senta numa mesa com o Senhor, e pode ser uma mesa de sabedoria, você passa ali um dia em cima de uma mesa onde ele te mostra um versículo, que é uma sabedoria, que vai, como uma chave, entrar, abrir ou vai fechar alguma coisa. Então, é só riqueza que vai vir, né? Não tem prejuízo, né? Agora, essa... A mudança é da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Se é como filho ou se é como alguém que ainda está num nível de imaturidade. Eu considero que hoje, por exemplo, a nossa conversa aqui está apontando para a maturidade, para uma igreja madura, uma igreja que se relaciona com o Senhor, uma igreja que ora, que fala com o Pai, que anda com o Pai. Essa é uma igreja madura. A nação precisa de uma igreja madura. As nações precisam de uma igreja madura. Os casamentos precisam de homens e mulheres maduros. A família precisa de gente madura. Então, essa perspectiva significa que nós estamos numa... Esse momento da nossa nação é para a gente ir para o segundo, próximo nível. Né? Deixar essa imaturidade e avançar. E um dos exercícios, né, a leitura da palavra, o sacerdócio como um todo, né, e o jejum é importantíssimo, porque a prática, com certeza, vai nos trazer vitórias pessoais e corporativas. Né?
Com certeza. Mas não é fácil o jejum, eu falo isso por experiência própria. Eu fico impressionado, igual a gente recebeu o pastor Luciano Subirá aqui na nossa igreja, ele estava no final de 40 dias de jejum, só na água. Falei, caramba, Senhor, eu não estou conseguindo dar conta de um dia na semana, o cara conseguiu 40, é outro nível. Mas um dia eu vou conseguir, eu creio nisso, em nome de Jesus, né, Deus? A gente vai junto.
Mas ele deve ter começado com 3, depois foi para 7, depois foi para 21, aí ele chegou no 40, entendeu? Que é um processo que você vive e tem que ser acompanhado, né? Nesse caso aí, médicos têm que acompanhar, porque... o seu corpo fica exposto realmente a uma medida.
Mas eu tenho falado para o Espírito Santo assim, ó, todos os dias eu como arroz e feijão. Arroz é a palavra, o feijão é a oração. Aí tem uma vez na semana que eu dou uma sobremesa, que é o jejum, e eu vou alimentando meu espírito de várias formas. Ai, que besteira, Senhor. Sou bom. Mas me explica um pouco assim, a diferença do jejum e do voto, que as pessoas muitas vezes têm dúvidas. Assim, ah, vou jejuar, vou fazer um voto. Ou às vezes a pessoa fala assim, ah, vou fazer um voto e vou deixar de comer. Ah, vou fazer jejum de televisão. Aí eu fico assim, mas isso não é jejum. Jejum é quando você está na abstinência. Me faz essa diferença aí de jejum para o voto.
Não, o que eu estou te apontando é o que o maduro deve fazer. Essas indicações são de pessoas que realmente não sabem o que é. Né? Então, você quer buscar o Senhor sobre um assunto? Então, chama o jejum 3 dias. Né? Ou, como você falou, né? Estabelece a terça-feira. A igreja primitiva jejuava terça-feira.
Olha só.
Né? Ela tinha aquele hábito, era algo estabelecido. Então, é algo que a gente pode fazer corporativamente, né? Uma equipe pode fazer, buscando o Senhor sobre aquilo que ele vai fazer. Então, esse é o lugar de maturidade.
É isso.
Né? Votar é algo que está ligado à antiga aliança, tem a ver com a nova aliança, mas já na nova aliança, a relação pai e filho, ela promove uma maturidade que tira desse nível e leva para o nível de um relacionamento. Então, por exemplo, eu e você, nós devemos nos mover por propósito. Então, qual é o plano do teu propósito? Quais são as etapas do teu propósito? Propósito pessoal, qual é o propósito corporativo de Deus com a sua igreja? Né? De fazer um corpo. Construir um corpo é um desafio. A gente precisa orar por isso. Por quê? E jejuar, porque as pessoas precisam chegar nesse lugar de consciência e revelação. Então, eu quero encorajá-los a jejum pessoal e também corporativo, visando o conhecimento de Deus, um relacionamento com o Senhor, especificamente sobre, às vezes, um tema, uma situação que Deus está trazendo, mas nunca para pegar aquela resposta que você tem interesse. A resposta que você tem interesse vem pelo relacionamento e o discipulado.
É isso.
Porque aí, o discipulado, você aprende princípios. Então, o maduro anda por princípios. Ele é discipulado na igreja, aprende os princípios, então ele vai ter os princípios para decidir. Hoje, o sofrimento que a gente tem é porque muita gente não passou pelo discipulado, não conhece os princípios e vai para um jejum, às vezes, de tolo. Né? Vai para um voto de tolo. Então, é bom deixar esse lugar e ir, faça discipulado, submeta a discipulado, aprenda princípios. Na hora da decisão, busque saber, por aconselhamento, quais os princípios usar. Né? Busque o Senhor em jejum, né? Deseja 21 dias, ó, eu tenho que decidir isso, 7 dias, 3 dias. Busque o Senhor. Né? E aí não é a resposta, é o conhecimento da boa e agradável vontade do Senhor.
É a maturidade, né? É sobre maturidade. O relacionamento, não é sobre o quê, né?
Exatamente.
Muito bom.
Eu fiz alguns votos.
O pessoal de casa está pedindo para você falar mais perto do microfone.
Eu fiz alguns votos na vida, e esses votos foram porque eu percebi que eu estava muito apegada a uma coisa.
Muito bom também.
E aí, por exemplo... vamos ver uma coisa que eu estava tão apegada a usar um determinado tipo de bijuteria que aquilo eu percebi que aquilo às vezes estava me atrapalhando. Porque, por exemplo, eu estava mais preocupada com aquilo que eu iria usar em alguma coisa que eu iria fazer do que como eu estava preparada espiritualmente e emocionalmente para aquilo para fazer. Entendeu? E aí eu fiz o voto e falei, então, ok, se isso está atrapalhando, de certa forma, está sendo tão importante, não é importante, então eu vou tirar isso.
Muito bom. Os votos da Tuca são bem diferentes, né? Da galera é tirar série, redes sociais, da Tuca é bijuteria, perfumes, ela é diferenciada. Apóstolo, antes da gente ir para o nosso bate-bola final...
Sim.
Eu vou pedir para você assinar ali no nosso quadro. Antes, eu queria pedir para a nossa equipe técnica colocar na câmera central aí. Eu queria agradecer o time de comunicação, que, graças a Deus, o nosso adesivo chegou depois de quase uma temporada inteira sem o adesivo. A gente tem a nossa logo pronta, então agora está tudo certo, mas a temporada já está acabando. Mas é isso. Obrigado a todo o time de comunicação, João, todo mundo. Vocês são incríveis, mais uma vez. Eu vou pedir para você assinar ali, que todos os nossos convidados... colocam ali a sua assinatura de milhões, está aqui a caneta, você pode ir lá. Enquanto eu dou...
que o apóstolo tem que voltar para a gente falar sobre discernimento.
Ah, não, eu ia falar discipulado.
Discipulado e discernimento. Mas
porque discernimento discipulado é uma matériazinha boa para a gente trazer
sim,
aqui, né?
Com certeza.
Enquanto o apóstolo Hudson escreve ali, está em qual câmera? Está na central ou está naquela ali? Está nessa aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o apóstolo Hudson escreve ali, eu quero lembrar você... do nosso piquenique que a gente tem esse sábado, dia 26 de maio.
Não é 27?
27 não é domingo? 7, 14? 27, perdão. Dia 27 de maio de 2023. Se você está ouvindo esse podcast depois dessa data, passou, você entra nas nossas redes sociais e vê os vídeos. Mas se você está ouvindo antes, você não pode deixar de participar. A partir das 14 horas, no estacionamento 6, a gente vai ter um piquenique incrível em família. Você é o nosso convidado especial, né, Tuk Tuk? Chama aí o pessoal do Campus Norte, que é o campus que você ama, dessa igreja.
O pessoal do Campus Norte vai. A gente já combinou, né, galera? Domingo, quer dizer, sábado, a partir das 14 horas, estamos lá no Parque da Cidade, estacionamento 6. Vamos brincar, gente, divertir, espairecer um pouco, sentar debaixo daquelas árvores.
É tomar um bom chimarrão,
tomar
né?
Um bate. Chimarrão, as
é isso. Né? E se você quiser correr com a gente, o Jesus Runner está fazendo aí a corrida. Recebi informações aqui no ponto eletrônico, só tem mais 4 camisetas, então você tem que entrar, manda mensagem lá na DM do Instagram. João, me perdoa, mas faz isso daí, entra lá, compra essas camisetas que vai dar tudo certo. E a nossa viagem de Israel, mais uma vez, você precisa fazer parte desse grupo. O grupo sai daqui dia 31 de outubro, então, se você quiser fazer parte, acesse o Linktree lá do nosso Instagram, Igreja B Capital, e lá tem todas as informações necessárias para você conseguir isso daí. Apóstolo, a gente tem um presente.
Rapaz.
O nosso presente de hoje é a nossa Eco Bag, que está sendo disputada por todos. Todo mundo está querendo uma Eco Bag dessa. Então, esse daqui é o nosso presente do podcast para você. Pela sua presença aqui com a gente. Tuk Tuk, chega aqui perto que a gente vai fazer esse bate-bola juntos. Traz seu microfone para perto aqui, ó. Puxa ele assim, ó. Isso aí, labareda de fogo. Jeová de guerra. Isso, tu quer que eu... Ih, não sei se eu consigo aumentar a letra, não. Tu consegue ler aqui, ó?
Não.
Bota teu óculos.
Não vou poder participar, gente.
Ou não, eu vou fazer tu participar. Calma aí, gente. Vamos ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Pessoal que está no Spotify, segura um pouco aí. Por enquanto, Apóstolo Hudson, dá um recado para o pessoal de casa aqui, ó, da importância de ler a Bíblia, porque isso é muito importante. Estou com isso no coração.
É, cultive esse hábito. É um dos hábitos que vai levar você no discipulado, em seguir Jesus. O mais fascinante projeto de vida é seguir Jesus. Então... não tem como você segui-lo sem conhecer suas ideias, né? Então, meditar, conhecer os 4 evangelhos, principalmente, né, o livro de Atos, é importantíssimo ali que esse relato seja gravado na sua memória. Então, não somente leia, mas decore e tenha trechos escritos em vários lugares do seu dia a dia. Deixe a palavra ministrar a você e pegue também as palavras que o Senhor libera para vencer guerras. São batalhas que nós temos todos os dias e Ele nos deu uma espada. Por que será que nosso Pai nos armou? É porque Ele quer que a gente vença com a espada do Espírito. Então, essa é uma das armas da nossa armadura. Utilize, pratique a leitura, a meditação e a aplicação da palavra de Deus.
Oh, glória, labareda. Vamos lá, bate bola. Você pode responder com a primeira palavra que vem na sua cabeça, com uma palavra só, tá bom? Começa aí, tu, que eu aumentei a letra aqui para você.
Seu versículo predileto, apóstolo.
Rapaz, é tão predileto que eu não me lembro.
Eu achei que ele ia falar Isaías 53, ele citou tanto Isaías 53.
Não,
mas
na
é
verdade,
difícil a gente ter um predileto.
Eu amo esse verso aqui, ele está no Salmo 16, vamos dizer que é o Salmo 16.
Perfeito. Oração.
Oração é, hoje, a coisa mais importante na minha relação com o Senhor é abrir meu coração para Ele.
Bíblia.
A palavra e a vida de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse.
Uau. Um lugar no mundo que você tem vontade de conhecer.
Eu preciso ir nos lugares do meu propósito.
Uau. O cara é outro nível, né, Tuca? Eu ia falar Disney.
Outro nível, então. Vai. Sério que você ia falar Disney? Não, eu não iria. Eu não quero conhecer.
Oh, meu Deus.
Personagem preferido da Bíblia?
A Jesus.
Gostei da resposta. Uma comida predileta?
Peixe assado.
É. Lá em Israel tem como comer o peixe, que o Pedro pescou e tal. Aquele... Oh, meu Deus.
Uma música, posso?
Uma música?
É a que veio na cabeça, pode falar.
É a que veio
essa
na cabeça,
daí.
Né? É uma música em inglês de um casal que ele canta sobre a noiva de Cristo e sobre Cristo, né? Então, eu não vou me lembrar agora o nome.
Tranquilo. Sou eu, né?
É você.
Igreja.
É maravilhosa, a Eclésia é uma criação divina que eu espero viver profundamente a revelação dela ainda nos dias da Terra.
Muito bom.
Jesus?
Jesus é o centro de tudo, né? A chave de tudo. A pessoa mais importante para mim depois do Pai.
Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Apóstolo, vamos para a pergunta de casa, para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Teve uma pergunta aqui bem interessante, que eu vou pegar aqui, que o nosso time do chat mandou aqui para a gente, que foi a Carla Mércia que mandou.
Certo.
A pergunta é a seguinte: como ativar ou desenvolver o ministério profético na igreja entre os membros e como ajudá-los a ter maturidade espiritual para não cair no misticismo?
Eita coisa, né?
É uma boa.
É. Então, a primeira coisa que eu penso que toda a igreja deve oferecer é um treinamento sobre dons, né?
Classe 301, hein, galera?
É.
Eu estou muito...
Descobrindo os dons, né? Descobrindo... Cada pessoa tem um mix de dons,
muito
né?
Muito bom.
E aí, a partir daí, a operação disso com o seu propósito. E todos nós, a palavra Atos, capítulo 2, é que haveria um derramar do Espírito profético sobre jovens, sobre anciãos. Né? Então, a igreja precisa abraçar a visão profética, né, da igreja para o resto, o tempo do fim. Até a volta de Cristo, há um derramar do Espírito profético. Uhum. O Espírito Santo é um Espírito profético. E esse mergulhar no profético é algo que a gente ainda necessita saber mais, mas alguém que faz esse treinamento, vai atrás, se organiza nesse sentido do mover profético, derramar do Espírito de Atos 2 e pratica através de mesas proféticas, né?
Muito
mesas
bom.
Proféticas, círculos proféticos, reuniões proféticas organizadas a cada final de semana, conforme for, a cada 15 dias, né? Uma companhia de profetas de ofício, né? Gente que queira, que saiba que tem ofício sobre aquilo, ou trabalha na outra área, adoração profética, arte profética. Essa área toda precisa ser identificada para que as pessoas desenvolvam e a própria igreja viva um aspecto profético que ela ainda não tem e o conhecimento da profecia bíblica.
Uhum.
Aqui eu considero como a coisa mais importante, o conhecimento da profecia bíblica de Gênesis a Apocalipse. A voz do Senhor. Aquilo que o Senhor fez, por exemplo, no caminho de Emaús, ele chamou os discípulos e disse tudo o que a Escritura disse sobre ele.
Uhum.
Muito
então,
bom.
Ele atualizou o discipulado deles e aquilo tirou eles da tragédia que foi a morte do Senhor, né? Que eles não tinham ainda a percepção da ressurreição. Então, a tragédia, o lixo cultural é limpo quando você repassa a palavra profética, desde Gênesis e Apocalipse, e te posiciona realmente como um discípulo de Cristo.
Muito bom. Que isso. Isso foi uma aula, não foi um bate-papo. Hoje foi uma aula incrível com o apóstolo Hudson. Apóstolo, mais uma vez, muito obrigado por você aqui disponibilizar do seu tempo. Chegou de viagem hoje, que eu soube. Estava viajando aí o mundo afora, mas veio aqui, mesmo cansado, para ter esse tempo com a gente. Tuca, muito obrigado. Você foi uma excelente co-host. Vou te chamar mais vezes, com certeza.
Bom, tá
a
bom.
Gente fez os toques aqui de quando ela queria falar, Jairo, tá melhor que você, viu? Vai perder seu posto logo, logo. Já vou avisando. Falando nisso, eu queria avisar que no próximo mês, para a honra e glória do Senhor Jesus, muito obrigado. Eu estarei de férias, então eu não vou estar aqui no mês de junho, mas a gente vai ter um especial em junho, então o nosso podcast vai acontecer toda terça-feira, um especial sobre relacionamento, namoro, casamento, tempo solteiro. Então, você que tem muitas questões sobre esse assunto, você não pode perder toda terça-feira. Hoje a gente teve uma reunião para tratar sobre os temas que a gente vai abordar aqui, está muito legal, então não perca. A partir da primeira terça-feira de junho, dia 6 de junho, às 20 horas, você vai ter esse conteúdo. Eu estarei acompanhando da praia, glória a Deus, aleluia, porque eu vou descansar, porque o descanso também é do Senhor, né?
Com certeza.
No sétimo dia, o que, que Deus fez?
Descansou.
Oh, aleluia. Então, é isso que eu vou fazer no mês de junho, para voltar com tudo em julho, porque parte da igreja vai para avanço. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, apóstolo, muito obrigado por esse
obrigado
tempo.
Obrigado a vocês.
Vocês que estão aí em casa, um abraço, manda um beijo pro pessoal, Tuca, de casa.
Beijo, gente. Muito bom estar com vocês, viu?
Hasta luego, chicos.